Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Essa semana aqui eu estou começando uma série, que vai ser uma série de 4 episódios, onde eu vou estar falando sobre os princípios do gerenciamento de projetos, que faz parte da norma de gerenciamento de projetos, que é a primeira parte ou o primeiro livro da nova publicação do PMBOK, a 7ª edição do PMI, o Project Management Institute. Eu vou estar falando em detalhes sobre cada princípio que rege o gerenciamento de projetos, de acordo com o que o PMI conseguiu coletar de informações, entender desse novo cenário do gerenciamento de projetos. Então, desejo a todos vocês uma ótima semana, uma semana de muito conhecimento, muito aprendizado e muito desafio. E bora pro episódio. Começando, a gente precisa entender o que seriam esses princípios, por que que são esses princípios, né? Por que que mudou, né? De sair um pouquinho ali de processos para princípio, e por que que isso é o que o PMI entende que rege o gerenciamento de projetos. Bom, os princípios, na verdade, o que que eles são? São guias fundamentais para a sua estratégia, para tomada de decisão e para resolução de problemas. Que a gente normalmente vê em todas as metodologias, em todos os procedimentos, é que eles são baseados em princípios. Então, por que não fazer também, dentro do gerenciamento de projeto, ser baseados em princípios? É a melhor coisa que se faz. Então, assim, particularmente, eu gostei muito dessa visão e dessa nova publicação do PMI, baseando o gerenciamento de projetos em princípios, primeiro do que em processos. Então, a gente vai ter, na verdade, assim, você vai entender, né, o comportamento que você tem que ter para gerenciar melhor um projeto ou dentro do gerenciamento de um projeto, e depois sim você vai atrás dos processos e aplica os processos de acordo com o contexto do seu projeto, de acordo com a organização que você está, o tipo do projeto, o porte do projeto. Então, assim, basicamente, os princípios, eles não são regras, não são leis, né? A intenção é guiar o comportamento das pessoas envolvidas nos projetos. Podem ou não refletir a moral. É diferente de ética, né? Do valor, né? O valor pessoal de cada pessoa, de ser ético ou não. Que sim, a ética guia a conduta moral. Os princípios não. Os princípios, eles guiam os comportamentos do time de projeto, o comportamento de quem está envolvido com a gestão de um projeto. Aqui a gente tem que deixar bem claro que ele está muito vinculado ali, muito alinhado, esses 12 princípios, né, que o PMI colocou no PMBOK, 7ª edição, eles estão muito alinhados com o código de ética do PMI e eles são complementares, ou seja, complementam os princípios que tem no código de ética do PMI. Basicamente, no código de ética do PMI, a gente tem 4 princípios. Eu acho que assim nem seriam princípios. Para mim, ali, o que está no código de ética do PMI são valores, né? Valores que você tem que ter para a sua vida, para tudo que você faz. O primeiro é responsabilidade, o segundo é respeito, o terceiro é justiça e o quarto valor é honestidade. Tá? Esses são os valores, né, ou os princípios do código de ética do PMI. Código de ética e conduta do PMI. E uma coisa que é muito interessante, né, deixar claro, que assim, como os princípios de gerenciamento de projetos, eles vão te fornecer uma orientação, ou seja, guiar o seu comportamento, né, o grau e a maneira como você vai aplicar cada princípio vai depender do projeto, do contexto, dos entregáveis, do time do projeto, da metodologia, então, entre outros. Ou seja, mais uma vez aqui o PMI vem colocando o conceito de adaptabilidade, tá? Tanto lá nos processos, na metodologia, na maneira que você vai gerenciar o projeto, como nos princípios e no grau de aplicabilidade de cada princípio. E antes de eu começar a detalhar os princípios, vamos lembrar dos 12 princípios que o PMI colocou na norma de gerenciamento de projetos dentro do PMBOK da 7ª edição. São 12 princípios, como eu falei. O primeiro é o princípio de líder-servidor, né, de ser um servidor. O segundo é o princípio de time ou de equipe. O terceiro é o princípio dos stakeholders, as partes interessadas. O quarto é foco no valor, na entrega de valor. O quinto princípio, visão sistêmica. O sexto, liderança. O sétimo é a adaptação, o oitavo, qualidade, o nono, complexidade, o décimo princípio, os riscos. O 11º é adaptabilidade e resiliência. E o 12º é mudanças. Esses são os 12 princípios. Então, como eu falei no começo, eu vou dividir essa série em 4 episódios, falando de 3 princípios por episódio. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre servidor, ou administração, ou um termo em inglês que é stewardship. O segundo princípio é o princípio de time. E o terceiro princípio é o princípio dos stakeholders, as partes interessadas. Primeiro princípio é o princípio do servidor, ou o princípio de stewardship, em inglês, stewardship. O que significa esse princípio de ser um administrador, ser um servidor? Primeiro é assim, é você ser um administrador diligente, ou seja, solícito, atencioso, aplicado, respeitoso e cuidadoso. Significa você ser encarregado de cuidar de algo, né? Ou ser responsável por um projeto. Também você se concentrar no planejamento, no uso e na gestão responsável dos recursos que você vai aplicar no seu projeto. E por fim, é defender valores e ética, ou seja, é realmente assim, você entender que você está à frente de um projeto, não é simplesmente que você virou gerente daquele projeto, não. Você tem uma responsabilidade muito grande, você está aplicando recursos da empresa que você trabalha, você está gerenciando pessoas, você está fazendo contratos, você está comprando materiais. Então, assim, realmente é você pegar a palavra de diligente e realmente ser diligente. E isso abrange, né, responsabilidades dentro e fora da organização. Algumas responsabilidades do meio interno à sua organização é trabalhar alinhado com a organização, com os objetivos, com a estratégia, com a visão, com a missão. E ter uma visão de longo prazo. É estar empenhado em engajar o time do projeto. Ser diligente com todos os recursos do projeto. Isso é fundamental. Você é responsável. Você está respondendo pelo nome da organização para quem você está gerenciando aquele projeto. E também entender e utilizar adequadamente a sua posição de liderança. Como eu já falo algumas vezes, repito muito. A liderança em um projeto, na gestão de um projeto, ela é indireta. Então, realmente, você tem que entender e utilizar muito bem essa sua posição. Algumas responsabilidades fora, né, da organização, do meio externo, é você pensar, né, na responsabilidade ambiental, ou seja, pensar na sustentabilidade. Você tem um relacionamento adequado com fornecedores e parceiros. Lembrar que você está representando aquela empresa. Não importa se você é funcionário dela ou se você é, como em muitos casos, você é um consultor, um especialista em gestão de projetos que foi contratado para gerenciar aquele projeto. A partir do momento que você está gerenciando aquele projeto, você está respondendo pela empresa que você está gerenciando o projeto. Então, o relacionamento com fornecedores, com parceiros é de fundamental importância. O cuidado com o relacionamento. E por último, o impacto do projeto nos stakeholders externos, no mercado, na comunidade, na região, na cidade, na vizinhança. Então, assim, você precisa estar preocupado com isso e ser muito cuidadoso com isso. Essa administração, né, vai refletir o quê? A compreensão e a aceitação da confiança, bem como as suas ações e as decisões que vão gerar e sustentar essa confiança. Eu vou repetir de novo. Você é responsável pelo projeto. Você está respondendo pela empresa dentro daquele projeto. Ou seja, você precisa entender, compreender e aceitar essa confiança. É uma relação de confiança, né? A empresa confiou em você para gerenciar aquele projeto. E aí, assim, você vai cumprir alguns deveres que estão implícitos e outros explícitos. Por exemplo, você tem um dever de cumprir todas as suas tarefas com integridade, né? Ou seja, com honestidade, com ética em todos os momentos e em todas as comunicações que você fizer. Então, você também tem um dever, né, de ser muito cuidadoso. Ou seja, você tem que ser zeloso durante todo o ciclo de vida do projeto. De novo, né, você tem que ser transparente, você está representando aquela empresa, você está representando aquela organização ou aquele cliente. Você tem que cumprir um dever de confiabilidade. Ou seja, você vai representar você mesmo, você vai representar a sua função, a equipe do projeto. Você vai ter que agir com autoridade e com precisão nesse momento, tanto dentro quanto fora da organização. Ou seja, você precisa realmente ser um profissional confiável para assumir tua posição. Normalmente é isso que acontece. Você assume uma posição de gerente de projeto porque a sua confiabilidade é muito grande. E por último, você tem que sempre agir dentro da conformidade ou do compliance. Ou seja, você tem que cumprir todas as leis, todas as regras, todos os regulamentos, todos os requisitos que são autorizados dentro e fora da sua organização. Então, entenda isso. Entenda isso, ou seja, é realmente é você ser um servidor ali dentro do seu projeto. Tá? Esse daí é o primeiro princípio que, como eu disse, é uma coisa muito ampla, esse primeiro princípio de servidão, né, de stewardship ou de administração do projeto, que você precisa ter uma visão holística sobre tudo. Ou seja, você tem que entender, né, que as organizações elas estão adotando, né, essa visão holística dos negócios, né, considerando os aspectos financeiros, desempenho técnico, social, ambiental, simultaneamente, tá? Em vez de ser alguma coisa sequencial, ou seja, tudo agora está muito mais interconectado e tem os recursos são mais finitos, né? Antes a gente achava que os nossos recursos eram infinitos, hoje não, a gente entende isso, que os recursos são finitos, que a gente está num ambiente compartilhado. Tem que entender que as decisões dentro de um projeto têm essas ramificações além do projeto. Você não pode só mais ficar focado ali dentro do seu projeto, entregar no custo, no prazo e dentro do escopo, que isso já não serve mais. Você precisa também atingir o sucesso. Se for um projeto que ele atinge uma comunidade próximo da área que você está fazendo o projeto, ele pode fazer um sucesso muito grande dentro, ou seja, você atingir lá o resultado dentro da organização, mas fora da organização você não atingiu. E isso não vai ser muito bom, ou seja, qual vai ser o nível de sucesso desse projeto? Isso que a gente precisa pensar. E aí a gente entra no segundo princípio, que é o princípio de equipe. Ou seja, o gerente do projeto ele precisa criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto. Quais são os pontos-chave desse princípio? Entender que os projetos eles são realizados por equipes de projeto, ou seja, por pessoas, né? Eles não são realizados pelo gerente do projeto. Ainda tem muito esse pensamento de que o gerente do projeto ele é o responsável por tudo. Não, ele é o responsável por gerenciar o projeto, por fazer a gestão do projeto. Então aqui ele é responsável para criar esse ambiente colaborativo e entender que os projetos são feitos por equipes. E as equipes são feitas por indivíduos com diferentes conhecimentos, culturas e experiências. Os times eles trabalham ou precisam trabalhar de forma colaborativa. E times que trabalham assim, eles são mais efetivos e mais eficientes do que pessoas que trabalham sozinhas ou times que têm uma... O time está, como diz na gíria do futebol, né, que o grupo está rachado. Então, cada um trabalhando do seu jeito, não. Precisa ser um time de verdade mesmo, trabalhando em equipe. E um ambiente, né, de equipe de projeto colaborativo, ele facilita o alinhamento com culturas e diretrizes organizacionais, a aprendizagem e o desenvolvimento individual e também do desenvolvimento em equipe e contribuições ideais para entregar os resultados desejados. Quais são os fatores principais para você criar um ambiente colaborativo, né? Ou seja, quais os fatores que vão te apoiar nessa cultura de que vai permitir que essas pessoas trabalhem junto e em harmonia ou em sinergia. São acordos de time, ou seja, basicamente ali é a maneira como o time vai trabalhar para estar em harmonia e com objetivo em mente, ou seja, isso é uma coisa que o gerente do projeto precisa alinhar com o time. Criar uma estrutura organizacional dentro da equipe do projeto. Tá? Diferente da estrutura organizacional da empresa que você trabalha, que a gente sabe que normalmente não são empresas projetizadas, né? São empresas mais funcionais, né? Então tem os departamentos e aí a gente pega um recurso de cada departamento e vai utilizar ele não no full time, né? A gente vai usar part time, ou seja, o cara não vai estar o tempo inteiro disponível para o projeto. Claro que o melhor dos mundos é quando você consegue prioridade dos recursos para o seu projeto. Mas isso é difícil acontecer, isso depende do projeto, seu projeto é muito estratégico e tudo mais. Então, assim, a estrutura organizacional é assim, você adaptar, né? Você implementar uma estrutura dentro do projeto que vai auxiliar a coordenação dos esforços para atingir os resultados. E também os processos, ou seja, conversar com o time, mostrar a metodologia que vai ser aplicada naquele projeto e definir junto com o time quais processos serão realizados para conseguir completar as tarefas e o trabalho designado para atingir o objetivo do projeto. E por último, dentro desse princípio de montar esse ambiente colaborativo, esse time de projeto, tem duas coisas muito importantes: a cultura da organização e também definir papéis e responsabilidades. A cultura ela vai influenciar muito dentro das equipes de projeto, principalmente, como eu falei um pouquinho antes, por causa da sua estrutura organizacional. Então, assim, para criar esse ambiente colaborativo, inclusivo dentro do projeto, tem que ter o gerente do projeto, ele vai ter que usar muito as suas habilidades de relacionamento interpessoal. E aí, conseguindo criar esse ambiente, normalmente você consegue que o conhecimento e as experiências sejam trocadas com maior liberdade dentro do projeto e levando a resultados melhores. E com relação a papéis e responsabilidades, mais ou menos como a gente falou um pouquinho antes, de acordos de time e estrutura organizacional, é a mesma coisa. É aqui, assim, a gente sentar com o time e desenvolver e documentar, né, quais serão os papéis e responsabilidades de cada um ali dentro do projeto. Ou seja, quem vai ter a autoridade, né, para tomar as decisões, aplicar os recursos, melhorar os processos, né? Isso precisa tá bem claro. Quem que vai ser um aprovador daquilo ali? Ou seja, quando você é responsável por um resultado de alguma tarefa, você é o aprovador. E isso aqui não pode ser compartilhado. É diferente da responsabilidade pela tarefa. Então, se a gente olhar ali na matriz RACI, né, que é Responsible, Accountable, Consulted e Informed, o Accountable e Responsible, em português, são muito semelhantes. Porque se você pegar a tradução de Accountable, também é responsável. Mas nesse caso aqui é o aprovador, quem tem autoridade para falar, não, esse resultado está de acordo com o que a gente quer dentro do projeto. E o responsible, ou responsável, daí em português, é quem é obrigado ou está ali com a obrigação de fazer ou cumprir algo. E a responsabilidade, sim, pode ser compartilhada. A gente pode ter mais de um recurso trabalhando para a mesma tarefa, tá? Na aprovação ou no accountable, não. Então isso é importante criar e manter isso dentro do projeto, essa definição de papéis e responsabilidades. Uma coisa importante nesse princípio de time. Durante o ciclo de vida, você vai terá novos entrantes na equipe de projeto, ou você terá pessoas que vão estar em determinados momentos dentro do projeto, tá? Por exemplo, um projeto de construção. Você tem fases mais para o meio ali na implementação, que você tem fornecedores entrando na equipe do projeto. E aí, isso, o gerente do projeto precisa trabalhar para quê? Para integrar esses indivíduos, esses novos profissionais temporários, no mesmo ambiente colaborativo, tá? Então, é uma coisa que tem que trabalhar ao longo do ciclo de vida do projeto. O último princípio que eu quero falar hoje vai ser o princípio de stakeholders, que é o princípio do engajamento, né, das partes interessadas. E aí, assim, a explicação rápida dele ali no PMBOK é: engaje de forma eficaz as partes interessadas. Ou seja, a gente tinha no PMBOK 6 o processo, né, de gerenciamento das partes interessadas. Aqui já não é mais só o gerenciamento das partes interessadas, mas o princípio é engajar as partes interessadas, ou seja, envolver as partes interessadas de forma proativa, na medida necessária para contribuir para o sucesso do projeto e para a satisfação do cliente. Quem são os stakeholders? Vamos lembrar. Indivíduos, grupos ou organizações que podem ser afetados ou afetar uma decisão, um resultado, uma atividade de um programa, portfólio ou projeto. Todas as pessoas de dentro da equipe do projeto, de dentro da organização, de fora da organização, que podem ser afetados ou podem afetar o seu projeto. Então é muito importante entender e mapear quem são esses stakeholders. Por quê? Os stakeholders, eles podem influenciar muitos fatores dentro de um projeto. Vou falar alguns aqui que ele pode influenciar, ou os principais. Pode influenciar escopos e requisitos, ou seja, adicionando, ajustando ou removendo alguns itens desses. O cronograma, com ideias para agilizar, para reduzir ou até paralisar algumas atividades. Então, assim, foco no caminho crítico aqui, né? Pode influenciar nos custos, porque pode ajudar a reduzir algum custo por algum motivo, ou também aumentar o custo por colocar novos requisitos, por exemplo. Pode influenciar a equipe do projeto, porque ele pode restringir ou aprovar o uso de recursos, ajudando ou atrapalhando aquele ambiente colaborativo que a gente falou no segundo princípio. Ele pode influenciar no planejamento, fornecendo novas informações para você, e aí isso pode afetar bastante o seu planejamento, e aqui também pode afetar escopo, custo, prazo. Pode afetar, influenciar nos resultados, ou seja, aprovando ou bloqueando algum trabalho necessário ali para produzir os resultados desejados. Pode influenciar na cultura. Pode influenciar nos benefícios do projeto, ou seja, gerando ou identificando os ganhos de longo prazo. Pode influenciar bastante nos riscos. Por quê? Porque ele pode definir o limite dos riscos que o projeto vai poder correr. E mais importante ainda é quando eles participam do gerenciamento de riscos. Então, traga os stakeholders principais para o seu gerenciamento de riscos. Pode influenciar na qualidade do projeto, ou seja, ele vai identificar e exigir os requisitos de qualidade. E, obviamente, pode influenciar no sucesso do projeto, porque ele vai definir os fatores de sucesso de um projeto. E ele é importante estar participando da avaliação de sucesso do projeto. Tá, e aí assim, pô, mas stakeholders é tão importante, pode influenciar em tantos itens, como que eu faço para engajar os stakeholders? Bom, tem que entender, né, que stakeholders também vão e vêm dentro de um projeto. Então, o tempo inteiro, durante o ciclo de vida do projeto, está analisando os stakeholders. Então, sempre revisitar a lista dos stakeholders, seu nível de influência, seu nível de interesse e seu nível de impacto. Dar uma especial atenção a stakeholders com maior grau de influência e que tem uma visão mais desfavorável em relação ao projeto. Identifique essas pessoas e dê muita atenção a elas. Identifique, analise e envolva proativamente as partes interessadas do início ao fim. E isso pode ajudar muito você a chegar ao sucesso do projeto. Importante, como sempre, as soft skills. Não tem jeito. Para engajar as partes interessadas, os stakeholders, você precisa desenvolver soft skills do tipo comunicação assertiva, ou seja, saber quando, como e quantas vezes, em quais circunstâncias você tem que se comunicar com os seus stakeholders e quando eles querem ser engajados, né? Você precisa tomar iniciativa, ter integridade, honestidade, colaboração, respeito, empatia, confiança, escuta ativa. É um trabalho muito de gestão de pessoas mesmo, gestão de relacionamento para você conseguir esse engajamento de sucesso dos seus stakeholders. E o envolvimento dos stakeholders e também a equipe do projeto ajuda muito a detectar, a coletar e avaliar as informações, dados e opiniões. Ou seja, cria um entendimento e um alinhamento compartilhado, o que possibilita você chegar aos resultados do projeto. O engajamento dos stakeholders, a gente tem que deixar claro que ele ajuda a minimizar os riscos e potencializar oportunidades. Então, assim, esse terceiro princípio é de fundamental importância dentro de um projeto. Vai te ajudar, tendo os stakeholders principais ali junto com você, junto do time do projeto, vai te ajudar ou possibilitar encontrar soluções que podem ser mais aceitáveis para uma gama maior dos seus stakeholders. Você tem várias partes interessadas, é aquela coisa. Infelizmente, você não vai agradar todos os stakeholders, mas se você estiver bem alinhado com grande parte deles, você vai conseguir encontrar soluções que vai agradar a maior parte desses stakeholders. E isso, com certeza, é um fator de sucesso para projetos. E por último, não menos importante, dentro do engajamento dos stakeholders, como eu falei, é um item de gestão de relacionamento, ou seja, ele requer o engajamento, né, requer que você construa e mantenha sólidos relacionamentos com as partes interessadas. Então, realmente é muito importante o engajamento dos stakeholders, por isso ele é um dos princípios do gerenciamento de projetos. Uma dica que eu sempre passo para as pessoas da minha equipe ou para pessoas que me perguntam sobre gerenciamento de projetos e vai muito de encontro com esses dois princípios do criar um ambiente colaborativo e engajar as partes interessadas é a leitura de um livro que para mim assim, ele mudou totalmente a minha maneira de se relacionar com as pessoas, que é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é leitura obrigatória para todo gerente de projetos. Na verdade, eu não acho que é para gerente de projetos, ele é para qualquer pessoa. Eu li esse livro a primeira vez em 2016 e eu sempre dou uma olhada nele, vejo minhas anotações, vejo as minhas marcações daquele livro para ir relembrando todas as dicas, né, que tem nesse livro. Então, leitura obrigatória, hein? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vai ajudar muito você nos dois princípios aqui de ambiente colaborativo e engajamento das partes interessadas. Bom, esses foram os três primeiros princípios que eu queria falar para vocês. Nas próximas três semanas eu vou falar em cada episódio de mais três princípios. Lembrando, são 12 princípios e eles não estão organizados por ordem de importância dentro do PMBOK 7ª edição. Todos eles têm a mesma importância e, dependendo do contexto, você tem que entender qual o grau e qual a maneira, o grau que você vai aplicar aquele princípio ou trabalhar aquele princípio dentro do seu projeto e a maneira como você vai trabalhar. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, vou pedir para vocês curtirem aqui no Spotify ou no Google Podcast ou no iTunes, compartilhar com a maioria de pessoas que vocês puderem, que assim vocês estarão me ajudando a fazer chegar essa informação ao maior número de pessoas. Muito obrigado por vocês estarem comigo em mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos, e até a próxima semana. Um abraço, valeu!